Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A ponte na cidade de Baltimore, um dos portos mais ocupados dos Estados Unidos, a cerca de 70 quilómetros da cidade de Washington. Essa ponte desabou repentinamente, como provavelmente vocês viram nas vossas notícias. Um barco enorme de carga com a bandeira de Singapura, esse barco chamado Dali, a caminho de Sri Lanka, que é no sudoeste da Índia, atingiu essa ponte. E então, na terça-feira, dia 26 de março de 2024, a 1h30 da madrugada, felizmente foi cedo, porque tinha pouco trânsito nessa altura sobre a ponte. Repentinamente essa ponte caiu. Se vocês viram isso da televisão, foi como uma coisa enorme, que uma ponte enorme, repentinamente tudo desabou. Queridos irmãos, em Lucas 21, versículo 36, Lucas 21, versículo 36, diz o seguinte a nós: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar, ou que sejais havidos por dignos para escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença, à vinda do Filho do Homem. Aqueles que estão mortos estarão ressuscitados, e aqueles que estão vivos estão em pé à vinda do Filho do Homem. Isto é, à sua segunda vinda, à ressurreição. Queridos irmãos, precisamos de vigiar e estar orando para sermos considerados dignos. Queridos irmãos, o que é que acontece se não somos dignos de escapar? Vamos ser disciplinados, castigados, não estar presentes à segunda vinda de Cristo? Queridos irmãos, este é um assunto muito sério. Muito sério. Eu não estou a falar deste assunto assim, ligeiramente, como se não fosse um assunto muito sóbrio. Pois é, irmãos. Pois é. Vejam em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, começando no versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vem repentinamente, como aquela ponte da cidade de Baltimore caiu repentinamente, como ladrão de noite. E quando andarem dizendo paz e segurança, ou as coisas não estão assim tão mais, isto vai acalmar, irmãos, eis que sobreviverá repentina destruição. Repentina destruição. Irmãos, estamos à beira de repentina destruição neste mundo. Tal como a ponte de Baltimore foi destruída repentinamente. Como vêm as dores de parto, há que estar para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Isto vai vir repentinamente. Mas vocês, irmãos, não estáis em trevas. Deus quer que não. Deus quer que você não esteja nas trevas. Deus quer que você não esteja a dormir. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Você vai ser apanhado de surpresa? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos. Não dormem, como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, isto é um assunto sério. Muito sério. Você está sóbrio? Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Isso nos faz lembrar, certamente, de 1 Coríntios 13, 13. Uma vez mais, a fé, a esperança e o amor. Mas, irmãos, este ano vindouro, daqui até ao fim deste ano e começo do próximo, durante este período, este ano vai ser um grande desastre. Vai ser um grande desastre. Muitas coisas desastrosas vão acontecer. Infelizmente. Não sei que coisas, mas sabemos que há muitas pressões, muito estresse, muitas doenças. Os valores na sociedade estão caindo de dia a dia. Estamos à beira de uma guerra civil, seja onde você esteja. Estamos à beira de uma terceira grande guerra mundial. Vigiem o Médio Oriente, irmãos. Vigiem o Médio Oriente. Isto é super explosivo para todo o mundo. Vigiam a intenção e, quem sabe, a possibilidade de começarem sacrifícios de animais em Jerusalém. Vigiem e olhem para mudanças drásticas na Europa, se não neste ano, pouco depois. Começando a formação de um sistema ditador europeu a que a Bíblia se refere a besta. Vigiem o crescimento de mais e mais ideias falsas e do ecumenismo religioso e até mais lutas e guerras religiosas, vendo-se o início da formação do falso profeta. Isso é sério, irmãos. Isto vai explodir brevemente. Repentinamente. Como diz aqui, repentina destruição. Tal como a ponte de Baltimore caiu repentinamente. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28... Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Isto é uma instrução antes da Páscoa, ou à volta do período da Páscoa. dando, informando as pessoas acerca desse evento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Você está a discernir o corpo do Senhor? E aí vê-se um significado duplo, irmãos, pois está claro, o corpo do Senhor é o corpo físico, o sofrimento porque ele passou e a morte nesse dia da Páscoa, em que ele celebrou a Páscoa, mudou os símbolos da Páscoa para o Novo Testamento, ao início desse dia, que foi depois do pôr do sol, depois mudou os símbolos para a Páscoa da Nova Aliança, depois deu um sermão, digamos assim, vê-se a oração dele à frente dos apóstolos, vê-se quando ele orou por 3 horas e os apóstolos adormeciam, e depois foi traído por Judas, ainda nesse mesmo dia, foi açoitado, foi zombado, foi posto na cruz e acabou por morrer lá para as 3 da tarde desse mesmo dia. E foi enterrado nesse mesmo dia, antes do pôr do sol. E depois esteve enterrado por 3 dias e 3 noites, como se lê em Mateus 12. E, irmãos, 3 dias e 3 noites não se encaixa de uma sexta-feira a um domingo de manhã. Aliás, domingo de manhã, quando as damas foram lá, ele já tinha ressuscitado, porque ele ressuscitou no sábado, antes do pôr do sol. E 3 dias e 3 noites põem o seu enterro na quarta-feira ao pôr do sol. E esse sábado, a quinta-feira, tinha sido um sábado anual, o primeiro dia dos pães ázimos. E depois vê-se que as damas prepararam, foram comprar os materiais para o embalsar, para pôr óleo nele, no corpo, e depois descansaram o sábado semanal. Por isso compraram isso e prepararam isso na sexta-feira. E depois prepararam o sábado semanal. E quando foram lá no domingo, ele já tinha ressuscitado. Queridos irmãos, o ponto que eu quero mencionar aqui é que sim, precisamos discernir o corpo físico de Jesus Cristo, mas precisamos discernir também o corpo espiritual do Senhor, que é a Igreja de Deus, e que são os membros da Igreja de Deus. E por isso vê-se isso no versículo 30, quando que está a falar desse ponto, pois diz: eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque não têm tratado bem os irmãos na fé. E isso volta de novo ao ponto de termos a couraça de fé, amor e esperança. E o ponto principal é o amor. Depois, continuando a ler no versículo 31, diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, isto é, se nós nos auto-examinássemos, se estivéssemos a examinar a nós próprios, como diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se nos julgássemos a nós próximos, se nos examinássemos a nós próprios, não seríamos julgados, não seríamos castigados, não seríamos disciplinados. Ou, noutras palavras, então seríamos considerados dignos. Dignos para escapar e para estar de pé à vinda de Cristo. E por isso, as coisas do mundão estão a afetar você, de maneira que você não esteja a vigiar, E então você, através dos stresses, das dificuldades, das pressões, você acaba por dizer coisas da abundância do coração, a boca fala, e começa a dizer coisas como aquele navio com a bandeira de Singapore, chamado Dali, afetou muitas outras pessoas. Precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, Efésios capítulo 4, versículo 2, lemos, ou veja, vou ler começando no versículo 1, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andais de modo digno. Digno. Somos considerados dignos para escapar? Andem de modo digno da vocação que fostes chamados. Como? Como? Como é que devemos de nos conduzir para Deus nos considerar dignos de escapar? Conduzir com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, isto é, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Você está a suportar uns aos outros em amor. Você tem humildade e mansidão e paciência. E falando debaixo de pressões, debaixo de stress, debaixo de dificuldades, debaixo de problemas de saúde, você fala aos outros com amor. Então, se você se conduz dessa maneira, como a Bíblia diz, em 1 Coríntios 11, como lemos há pouco, versículo 31, se nos julgamos a nós próprios, se nos examinamos a nós próprios, estamos a mudar para o novo homem, não seremos julgados, não seremos condenados, ou noutras palavras, seremos considerados dignos de escapar. No versículo 22 do mesmo capítulo, Efésios capítulo 4, diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem. Queridos irmãos, temos que nos despojar do velho homem. Temos que tirar esta carnalidade do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renovais no espírito do vosso entendimento. Estão a ser renovados com o Espírito de Deus, entendendo a verdade, revistando-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você está a atuar de acordo com a verdade. Você está a pôr o novo homem, sim ou não? Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos de pôr o novo homem. Vejam, por exemplo, em Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você pensa que você está a caminhar, a andar, a comportar-se bem, de uma maneira que parece direita? Talvez seja necessário de pôr um espelho à sua frente para ver a sua conduta espiritual, porque geralmente nós não nos vemos a nós próprios. Porquê? Oh, vemos algumas coisas, dizemos, olha, eu fiz isto errado e fiz aquilo errado. Mas temos um ponto cego acerca do que nós somos. Temos um ponto cego acerca do que nós somos. Veja, por exemplo, em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. E vamos ler o versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Ponha o seu nome. Por exemplo, não cabe ao Jorge determinar o seu caminho. Ponha o seu nome aí. Não cabe a você, não cabe a mim. Não é o caminho a dirigir os seus passos. Por isso diz, versículo 24, castiga-me, Senhor, isto corrige-me, ó Senhor, mas em justa medida, isto é com misericórdia, com gentileza, com carinho, com cuidado, porque senão, na tua ira, senão, vou ser reduzido a nada. Por isso, Senhor, guia-me, corrige-me gentilmente, para eu ver o ponto cego na minha vida. Porquê? Porque o meu coração é enganoso. O seu coração é enganoso. Leia Jeremias 17, versículo 9. Ponha o seu nome aí e diz, enganoso é o coração, e ponha o seu nome. Ponha o seu nome. Ponho o meu nome também. Mais do que todas as coisas. Ou você diz, oh não, eu não. Eu não. Eu estudo a Bíblia todos os dias e estou a estudar isto. E não, não, eu não sou. Os outros são. Oh, aquela é. E aquela é. Mas eu, oh, eu sou perfeitíssimo. Isso é humildade e mansidão. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Conhecerá. Deus esquadrinha o nosso coração, como diz, e ele prova os nossos pensamentos. Está a provar-nos. Está a examinar-nos. Agora, você está-se a auto-examinar também? Porque Deus vê. Mas se você não se autoexaminar e corrigir a si próprio, pedir a Deus ajuda e não se corrigir a si próprio, então você vai acabar por ser julgado. Mas se você se autoexaminar, não vai ser julgado, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Queridos irmãos, o próprio apóstolo Paulo viu isso. E identificou-se a este problema. Vejam em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Começamos a ler no versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, irmãos. A lei de Deus é espiritual. Os 10 mandamentos são espirituais. Sim, tem lições físicas. Não cobiçarás, não matarás, não adulterás. Guarda o sábado. São coisas físicas, mas tem princípios espirituais. Você cobiça na sua mente? Você mata na sua mente? Oh, como? Dizendo mal de outra pessoa. Dando fofocas. Se você tem um problema com outra pessoa, vá diretamente a ele. Mateus 18. Fale com ele ou com ela diretamente. Não fale a outra pessoa. A lei é espiritual. Você guarda o sábado. É importante, temos que guardar o sábado. Hebreus 4 diz, versículo 9 diz que o sábado mantém-se, o descanso sabático se mantém. E igualmente os sábados anuais. São leis espirituais porque têm princípios espirituais. Todavia, Paulo disse, Paulo, apóstolo, com anos de experiência, disse: sou carnal. Ora, se Paulo disse que ele é carnal, o que é que você diz? Oh, eu não sou. Eu sou espiritual. Eu estou cheio do Espírito. Vendido à escravidão do pecado. Paulo disse isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio do modo de agir. Foi o que eu acabei de ler em Provérbios 14, 12. Não compreendo eu próprio o modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Sou carnal, disse Paulo. Oh, o que é que você diz de você próprio? Oh, eu não tenho problema nenhum. Eu sou tão bom, eu sou tão cristão. Os outros, oh, aquele irmão é que não fala comigo, aquele irmão é que disse mal de mim, aquele irmão é que não orou por mim. Como é que você sabe? Aquele irmão é que não mandou uma mensagem dizer como é que estás. Em vez de apontar para os outros, temos que olhar a nós próprios. Examine-se a si mesmo. Não diz, examine o seu irmão ou irmã. Examine-se a si mesmo. Então Paulo disse, no versículo 16 de Romanos 7, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que mal reside em mim, em Paulo. Mal reside em Paulo, apóstolo. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. É espiritual, obedeço aos 10 mandamentos, quero obedecer, faço o possível. Fisicamente, guardo o sábado. E você obedece os 10 mandamentos? Você guarda o sábado, por exemplo? Oh, não, o sábado já não é preciso, porque mudou para o domingo. Porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Não ressuscitou no domingo, ressuscitou no sábado. Por isso é uma desculpa falsa. Queridos irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não mudou a lei dele. Por isso tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Dentro de mim existe outra lei. Que guerreando contra a lei da minha mente, contra a lei de Deus. Qual é a lei que existe dentro de mim? É a minha carnalidade. Eu disse, eu sou carnal. É a natureza humana, a carnalidade humana, que me faz prisioneiro da lei do pecado. Esta lei, nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Está nos membros, ou estava nos membros de Paulo. Então você é mais justo que Paulo? Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta está no versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, com a minha mente, tendo esforço, quero, a intenção do meu coração e da minha mente é obedecer a Deus completamente. Mas segundo a carne, tropeço de vez em quando. Às vezes digo uma coisa que não devia dizer, mas estou a esforçar-me para não pensar ou mesmo dizer uma coisa que seja incorreta. Talvez ele nem tenha dito, mas tenha pensado e teve que se arrepender do que pensou. Arrepender do que ele era. Nós temos de arrepender não só do que fazemos, mas do que somos. Por isso é que Paulo continua dizendo no capítulo 8, versículo 1: agora, pois, não há nenhuma condenação, por isso, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto é, os que andam segundo o Espírito. Isto é, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Como lê na revista, a versão Almeida, Revista e Corrigida. Queridos irmãos, não há condenação se nós reconhecemos a nossa carnalidade, se arrependemos do que somos e não estamos a seguir esse caminho, porque esse caminho conduz ao pecado. E então, se nós arrependemos do que estamos a julgar a nós próprios, estamos a avaliar a nós próprios para não fazermos o errado, e seremos contados dignos. Dignos. Se não andamos na carne, se não andamos nos caminhos da mente carnal. Vejam também no versículo 4. No versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Nós temos que cumprir o preceito da lei. Oh, não é preciso obedecer ao sábado, eu não preciso disso. Irmãos, temos que cumprir o preceito da lei. A justiça da lei, como diz na Almeida Revista e Corrigida. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, chegando a este momento, muitos de vocês vão desligar. Por não querem ouvir a verdade. Por não se querem arrepender. Irmãos, precisamos de andar no caminho. Temos que andar segundo o Espírito. Não há alternativa. Não há alternativa. Versículo 5. Porque se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Estão a meditar, a pensar, eu quero fazer estas coisas, ou quero pensar isto incorreto, ou quero olhar para a dama incorretamente, ou seja o que for. Mas que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, a natureza humana, a carnalidade, a mente carnal, dá para a morte. Mas o pendor do Espírito, para a vida, está claro, vida eterna, e paz. Você quer paz? Então esteja inclinado nas coisas do Espírito. Por isso o pendor da carne, a inclinação da carne, os pensamentos carnais, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Oh, eu não preciso guardar o sábado, por exemplo. Não está sujeito à lei de Deus. Oh, não, eu tenho que ir trabalhar. Não está sujeito à lei de Deus. A lei, o pendor da carne, nem mesmo pode estar sujeito à lei de Deus, porque é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você e eu temos que mudar do velho homem para o novo homem. Vós, porém, não estáis na carne. Queridos irmãos, se estamos na carne, não somos ou não seremos considerados dignos, porque não estamos a agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós, e só há um Espírito, irmãos, o Espírito de Deus também é o Espírito de Jesus Cristo. E por isso, se alguém não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Você não faz as coisas da carne. As coisas do corpo que quer, que lhe apetece, que deseja fazer, não faz. Mas o Espírito é a vida, vida eterna, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Isto é, se você tem o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo. Isto é, o Pai que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em nós, em vós, habita. Queridos irmãos, se o Espírito de Deus habita em você, você vai se autoexaminar e vai ser um novo homem. Vai se conduzir e vai ser um novo homem. Leiam comigo, se faz favor, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, vamos começar a ler no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Quando você é provado, a palavra provação também podia ser traduzida como tentação, mas quem com perseverança suporta a provação. Vamos ser provados, vamos ser testados. Há um teste. Há uma prova. A prova, como vocês, por exemplo, fazem uma prova na escola, ou na universidade, ou na faculdade, a prova é para vocês passarem para a irem para o ano seguinte. A prova é para vocês terem sucesso e provarem que sabem o material para andar para a frente. A prova que temos, que suportamos, é para provar a Deus que somos filhos dele, que temos o caráter dele. Porque, depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oh, falar uma vez mais de amor. Ninguém, ao ser tentado, ou ao ser provado, porque podia ser traduzido tentado ou provado, é uma palavra que tem ambos significados, mas ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Está correto aqui, sou tentado por Deus. Você não é tentado por Deus. Porquê? Porque Deus não tenta. Deus permite que você seja provado, mas não tenta. O que quer dizer? Qual é a diferença? Tentar é tentar para você cair e falhar. A prova é para você ser provado, para você passar e ter sucesso. A intenção é diferente. Ambos são uma prova, uma tentação, um desafio. Mas um é com uma intenção positiva. Deus permite provações, mas Deus não tenta você para você cair. Porque Deus não pode ser tentado por mal e ele nem mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Lembram-se dos 10 mandamentos? Não cobiçais. Pelo seu próprio desejo. É como se fosse uma isca. Quando você, se você é um pescador, tem uma isca e isto atrai o peixe. É um desejo. Ah, tenho que ir àquela isca. Tenho que comer aquilo. É um desejo, é uma cobiça. E quando esta o atrai, sim, atraído pela cobiça, pela isca, e o seduz. Esse desejo torna-se forte demais e a pessoa fica seduzida. Tenho que fazer isto, tenho que fazer isto. Então a cobiça, depois de haver concebido, isto é, depois de fazer, dá à luz o pecado. Jesus Cristo foi tentado, nós somos tentados, mas não, Jesus Cristo não pecou, não permitiu seguir essas tentações. Não permitiu ser atraído e seduzido. Queridos irmãos, e depois o pecado, uma vez que seja consumado, gera a morte. Se não há arrependimento, a morte eterna no lago do fogo. Voltando a Efésios capítulo 4, irmãos, Efésios capítulo 4, vejamos agora versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, irmãos, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Examine-se você como você trata o próximo. Claramente está aqui a falar de como você está a agir com o seu irmão ou com outras pessoas. Porque somos membros uns dos outros. Como membros da igreja, somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Sim, fiquem aborrecidos com as coisas que passam no mundo, mas não pequem. Não pequem. Não se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a sua indignação. Deixe as coisas continuem a andar para a frente. Não deixe isso ficar uma raiz de amargura. E por isso não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E depois diz assim no versículo 29: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você, quando fala a outras pessoas, está a pôr essas pessoas assim, e esmigalhar essas pessoas, está a machucar essas pessoas com palavras? Cuidado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente é que for boa para edificação. Não é para esmigalhar a pessoa, mas é para edificar as outras pessoas. Que transmita graça aos outros que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porquê? O Espírito de Deus vos dá a vocês o poder de Deus. E que é, digamos assim, a essência do Pai. Que, digamos assim, é a mentalidade do Pai e de Cristo, a maneira deles pensarem. Vocês estão a entristecer o Pai e o Filho quando vocês não estão a seguir o que o Espírito vos está a guiar. Porque o Espírito vos está a guiar para seguir o caminho correto, o caminho da verdade. O caminho do amor. Longe de vós toda a amargura. Vocês têm amargura para com outra pessoa? Têm cólera para com outra pessoa? Têm ira contra outra pessoa? Ou raiva? Têm gritaria? Têm blasfémias contra outra pessoa? E bem assim como toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, Você é benigno para com o seu irmão, que talvez esteja a machucar a você, que talvez não tenha falado com você hoje, e você está, digamos assim, aborrecido por causa disso, ou chateado. Você é benigno contra ele. Você é compassivo. Você perdoa um aos outros, como também Deus, em Cristo, os perdoou. Deus perdoa você. Mas você tem que perdoar. Porque se não perdoar, não será perdoado. Como é que você está a portar-se nestes assuntos? Você está-se a examinar a você próprio honestamente? Sim? Você está a falar aqui a verdade? Como diz no versículo 25? Em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, vejamos versículo 6. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levera a massa toda? Essa falta de humildade não é, humildade não é boa. Lançai fora o velho fermento. Esse velho homem. Para que sejam nova massa. Sejam um novo homem. Como sois de facto sem fermento. Porque isto era o período dos pães asmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Foi sacrificado. E por isso nós temos que sacrificar e tirar o fermento da nossa vida. Por isso celebramos a festa dos pães asmos, não com o velho fermento do velho homem, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos, o pão sem fermento, de sinceridade e da verdade. Você então é humilde, por isso não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa soberba. Temos de ser humilde. Você é humilde, você é um novo homem humilde, com os asmos de sinceridade e verdade. Você é honesto acerca de você mesmo. Você é honesto de como você afeta as outras pessoas. O problema, irmãos, é o seguinte: vivemos numa sociedade cheia de stress e maldade. Mateus 24, 12 diz isso muito claramente. Mateus 24, 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Há muito stress. Há muitos problemas. As pessoas estão muito ocupadas, muitas pressões na vida. E as pessoas, o amor delas torna-se frio. As pessoas arrebentam, estalam. A pressão é demais. E aquilo é como um elástico a puxar até pum! Estala, arrebenta. E a pessoa de repente morde. Ai, com a boca, dizendo mal. A pessoa de repente vai explodir. Pum! E sai. Pum! Porque o amor se está esfriando. Queridos irmãos, precisamos lembrar que quando isso acontece, estamos a pecar contra Deus. É contra Deus a quem nós pecamos. Salmo 51, que está aí a ver a história de David e a situação de Urias, que ele matou Urias e cometeu adultério com a Batseba. Em Salmo 51, Versículo 3 diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. O nosso pecado é contra Deus, não é contra uma pessoa. Sim, podemos machucar e magoar e afetar negativamente uma pessoa. Podemos fazer um tropeço a uma pessoa, podemos ofender uma pessoa, mas o pecado é contra Deus, porque é a lei de Deus. E por isso diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. David pediu: por favor, Pai, perdoa-me, pequei contra ti, não tires o Espírito de Deus de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É a oração que nós precisamos ter. Versículo 16. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os daria. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Humildade e mansidão. Não o desprezarás, ó Senhor. Deus está muito agradado quando vê você com um espírito humilde e de mansidão e comportando-se com amor. Então, nesse caso, você será considerado digno de escapar. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel de nos considerar dignos. Queridos irmãos, em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Vê-se aqui João Batista a falar. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Sim, precisamos nos arrepender, irmãos. Precisamos vigiar a nós próprios e arrepender, mudar do velho homem para o novo homem. Mas aquele que vem depois de mim, que é Cristo, é mais poderoso do que eu, do que João Batista, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo vos batizará com o Espírito Santo. Não é o ministro que os batiza com o Espírito Santo. O ministro batiza você com a água para o arrependimento e para a remissão dos pecados. Mas, depois disso, o ministro ora e faz a imposição das mãos. O ministro, pela autoridade de Cristo, que tem essa autoridade por Cristo. O ministro que tem essa autoridade de Cristo. Pede e ora a Deus para cumprir a promessa do Pai. Olhar para este crente arrependido. E Deus, que vê os corações, que vê que a pessoa de facto se arrependeu, que a pessoa de facto está a obedecer às leis de Deus, e não é simplesmente uma coisa emocional, dizer, olha, acredita em Cristo, oh, não acredita em Cristo. Mas não pratica. Não se comprometeu a obedecer aos 10 mandamentos da lei de Deus e, por exemplo, não guarda o sábado, não está a obedecer aos 10 mandamentos da lei de Deus. Vocês sabem, no Evangelho, aquele homem veio a Jesus Cristo e disse, eu quero entrar na vida. E Jesus Cristo disse, se queres entrar na vida, obedece as leis de Deus. Não disse, obedece as leis de Deus, exceto o sábado. Oh, isso podes fazer no domingo. Ou qualquer dia serve. Não. Não disse isso. E por isso diz, é Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne, a natureza humana, a carnalidade humana, para você pôr ou revestir-se com um novo homem. É o poder de Deus que vai ajudar a você a atingir essa meta. Mas se você rejeita o poder de Deus, se você rejeita o poder de Deus, e se você depois se arrepender e de conhecer a verdade e saber o que devia de fazer, você não aceita, não pratica, rejeita. E então, como Hebreus 6 e Hebreus 10 diz, você vira as costas ao sacrifício de Jesus Cristo, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Não há outro sacrifício para você. Isso é o pecado imperdoável. Isso é a blasfémia contra o Espírito Santo. Isso é. Quando Jesus Cristo então virá. E depois diz, versículo 12, a sua pá, ele a tem na mão. E limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Isto é, no reino de Deus. Mas queimará a palha. É Jesus Cristo que batiza com o fogo, que queimará em fogo inextinguível essa palha. Queimará. Vão morrer a segunda morte, como se lê em Apocalipse. Esses não são considerados dignos para estarem em pé perante o Senhor. Serão julgados. Esse é o que a Bíblia chama a morte e o Hades, e que serão atirados para o lago de fogo. É Jesus Cristo que batiza com o fogo. Ele é que batiza também com o Espírito Santo. Ele é que é o juiz. Queridos irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor. Aquele dia em que a ponte de Baltimore foi destruída, veio como um ladrão. Ninguém esperava, foi repentinamente. E pum, caiu num segundo. Repentina destruição. Esse diz assim: virá, portanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas repentinamente, repentina destruição, como um ladrão. Ao fim deste período todo, depois do milénio, depois do julgamento do trono branco, diz à parte final, aqueles que não têm o nome no livro da vida, que não têm a vida eterna, serão atirados para o lago de fogo. Aqueles que não têm uma vida espiritual, que se mantêm físicos. Visto que todas estas coisas vão ser assim desfeitas, queridos irmãos, visto que sabemos que temos que nos vigiar, que a destruição será repentina e está chegando brevemente, irmãos, acordai, vigiai, arrependei-se agora, enquanto há tempo. Mas há pouco tempo, muito pouco tempo. Fiz todas as coisas são de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Temos que viver em santo procedimento e piedade, isto é, sendo humildes, tendo amor, tendo cuidado como falamos com os outros, para sermos considerados dignos para escapar e estar de pé à frente do Senhor. Versículo 17. Vós, pois, amados, vocês estão prevenidos que o tempo é curto. Vocês estão prevenidos que este ano vai ser difícil e coisas vão mudar repentinamente. E se não for este ano, vai ser no ano seguinte. Mas não estou a dizer que Cristo vem no ano seguinte. Não estou a dizer que, estou a dizer que as coisas vão piorar muito, muito. Como estáis prevenidos de antemão, acautelai-vos, vigiai, estejam acordados. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, isto é, não são considerados dignos, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, queridos irmãos, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.